Saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já a 21 de setembro de 2018. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos. São 19h30 em Moçambique, 2h30 em Angola. Na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe são 17 horas e 30 minutos e em Cabo Verde, 4h30 da tarde. Ao microfone nos próximos 30 minutos, Amâncio Miguel. Nas notícias, o presidente norte-americano Donald Trump desvaloriza a acusação de abuso sexual ao seu candidato ao Supremo Tribunal, Brett Kavanaugh. E na Tanzânia, as autoridades dizem ter recuperado mais de 100 corpos hoje após o naufrágio de uma embarcação no Lago Vitória. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, e em FM. Estamos em Moçambique, em Nampula com a Rádio Encontro, na cidade da Beira com a Rádio Pax, na cidade de Quelimane com a Rádio Nova Paz, em Cabo Verde, na cidade da Praia com a Rádio Comercial, na Guiné-Bissau com a Rádio Comunitária de Bafatá, com a Sinxaoco, a Leste FM, a Rádio Papagaio em Buba, a Rádio Pijigiti e a Rádio Capital FM. Em São Tomé e Príncipe, esta emissão chega até o seu receptor através do retransmissor local da Voz da América. Estamos na internet www.voaportugues.com. Também pode visitar-nos no Facebook, no Twitter, no Snapchat e no Instagram. A nossa referência é VOA Português. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson, e na técnica está connosco hoje o Rob McLean. Horas 32 minutos aqui em Washington, 19h32 em Moçambique. O presidente norte-americano Donald Trump desvalorizou hoje a acusação de abuso sexual ao seu candidato ao Supremo Tribunal, Brett Kavanaugh, afirmando que se a agressão fosse tão má, a mulher teria apresentado a queixa de imediato. Não tenho dúvidas de que se o ataque à doutora Ford foi tão mau como ela diz, ou ela ou os seus queridos pais teriam imediatamente apresentado queixa às autoridades locais competentes, escreveu Donald Trump no Twitter. Peço que essa queixa seja mostrada para que possamos saber a data, a hora e o local, acrescentou o presidente. O presidente americano já tinha abordado o assunto, mas até o momento não tinha nomeado a mulher que acusa Kavanaugh, a professora universitária Christine Blasey Ford, ou questionado as suas alegações. Noutro tweet, Trump escreveu que Kavanaugh tem uma reputação impecável e está a ser atacado por políticos de esquerda radicais que não querem respostas, apenas destruir e odiar. Na próxima semana, o Senado vai ouvir o juiz indicado para o Supremo Tribunal e a acusadora, a professora Christine Ford. As autoridades da Tanzânia disseram ter recuperado mais de 100 corpos hoje após o naufrágio de uma embarcação no Lago Vitória, naquele país, ocorrido ontem. As buscas por sobreviventes continuam. A televisão estatal afirma que cerca de 200 passageiros estavam na embarcação em referência. As autoridades da Tanzânia ainda investigam as causas do acidente, mas tragédias similares ocorridas no passado foram provocadas pelo excesso de peso. Na Nigéria, Mamman Nour, uma figura importante do grupo radical Boko Haram, terá sido morto por alguns dos seus companheiros a 21 de agosto, após uma disputa interna, revela a imprensa daquele país da África Ocidental. Ghiad Abdallah, que é um estudioso do Islão na região nordeste do país e que serviu como negociador entre os líderes do Boko Haram e o governo, disse à Voz da América que Nour era considerado uma figura muito branda. Não há ainda confirmação oficial da morte desta figura. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan e o seu colega russo Vladimir Putin afirmaram hoje ter chegado a um acordo que evita uma ofensiva militar contra o enclave sírio de Idlib, controlado pelos rebeldes. Os dois líderes concordaram em criar uma zona desmilitarizada de 15 a 20 quilómetros em Idlib. O presidente russo Vladimir Putin afirmou que o acordo afasta a ameaça à base militar aérea russa de Hmeim, que foi alvo de rebeldes, incluindo o uso de drones. Putin disse que as forças russas e turcas vão reforçar a zona desmilitarizada, que prevê a remoção das armas pesadas na posse dos rebeldes, assim como a retirada de todos os combatentes radicais de Idlib, incluindo a frente al-Nusra, acrescentou Vladimir Putin. Em Moçambique, um novo ataque de um grupo de insurgentes provocou 12 mortos na noite de quinta-feira na aldeia de Pequewe. Posto administrativo de Kitiraj, distrito de Macomia, na província de Cabo Delgado, informaram hoje moradores à Voz da América. As fontes revelaram que, perto das 22 horas, um grupo armado atacou a aldeia, tendo morto a tiros 10 civis, enquanto duas crianças ficaram carbonizadas quando os atacantes incendiaram dezenas de residências na aldeia remota de Macomia. Uma das pessoas que prestou declarações confirmou a morte de 12 pessoas, 2 carbonizados e 10 a tiro. Uma fonte médica sob anonimato também confirmou a mesma informação, salientando que os feridos do ataque foram evacuados para Pemba sem passar pelos hospitais de Macomia. A Voz da América, através do seu correspondente naquela região, em Moçambique, tentou ouvir as autoridades locais, mas sem sucesso. Este, recordamos, é o quarto ataque que ocorre em 4 semanas no distrito de Macomia. A 23 de agosto, um ataque em Ilala, 13 km de Pequewe, fez 2 mortos, enquanto no dia 7 de setembro, outro ataque na aldeia de Namaneco, em Kitirajo, destruiu casas e escolas, mas sem deixar vítimas. Na semana passada, o grupo tentou sem sucesso atacar a aldeia de Kulasi, uma área adjacente à aldeia atacada ontem. Entretanto, um grupo de pessoas com uniforme militar também atacou e deixou mortos e feridos no posto administrativo de Pundanhar, em Palma, na manhã de quinta-feira. Fontes locais disseram ao jornal moçambicano Mediafax que os atacantes, que a população chama de Al-Shabaab, atiraram usando bazucas contra os militares que se encontram, ou melhor, que se encontravam numa viatura BTR, que é um meio de transporte blindado. As autoridades ainda não se pronunciaram também em relação a esta ocorrência. O ministro moçambicano da Economia disse recentemente que o seu país é bom pagador de dívidas, o que economistas dizem que não corresponde à verdade. A reportagem aqui com Ramos Miguel.
Adriano Mariani disse que, não obstante o incumprimento no reembolso de títulos de dívida externa, o país é um bom pagador de dívida, acrescentando que cerca de 87% dessa dívida é com credores bilaterais e multilaterais e Moçambique está a pagar. Segundo aquele governante, o restante, cerca de 17%, é que o governo está a negociar para pagar e as razões já foram sobejamente explicadas, tendo sublinhado que Moçambique é um país para investir e é um lugar onde não há problemas. Mas o economista João Mosca discorda do ponto de vista do ministro.
É absolutamente errado estar a dizer isso e é o discurso que eles devem fazer no sentido de criar novas expectativas para o investimento, mas os investidores também sabem muito bem que Moçambique continua no lixo das empresas de rating. Moçambique não está a pagar as suas dívidas, nem vai pagar as suas dívidas nos próximos 6, 7 anos, né? Que é quando se pensa que as primeiras receitas do gás possam acontecer. Isso não acontecer, porque essas receitas já eram para ter começado antes, né? Já foi adiado isso e não é possível adiar outra vez.
E o economista António Francisco diz não saber onde é que o ministro da Economia e Finanças vai buscar dinheiro para pagar a dívida.
O ministro das Finanças recentemente disse que precisava de quase 200 ou 300 milhões de pagamento de dívida. E nós vamos ver onde é que ele vai buscar o dinheiro para isso. Vimos que ele próprio teve que renegociar o endividamento em Matum e depois apareceram mais outros endividamentos. E essas não estão renegociadas. Portanto, nós não sabemos como é que eles vão renegociar esse processo. Não pode estar a dizer que é sustentável uma coisa que, pelo que parece, não sabemos ainda qual é a verdadeira dívida. Está a ver?
Já para o economista Roberto Tibana, enquanto o governo não esclarece a questão das chamadas dívidas ocultas, Moçambique não vai sair da crise do endividamento.
Nós estamos agora numa fase em que, infelizmente, é difícil para o governo resolver o problema fundamental que trancou este país na situação em que está, que é o problema das dívidas ocultas e saber onde é que está o dinheiro. Vai ser extremamente difícil Moçambique sair desta situação. Enquanto eles não esclarecerem as lacunas daquele relatório de auditoria ali, resolver e dar continuidade à resolução dos aspectos criminais daquela relatória, enquanto eles não esclarecerem aonde é que está o dinheiro, o que é que fizeram com o dinheiro, esta assunto ainda vai levar muito tempo.
E de acordo com João Mosca, enquanto não se resolve o problema do elevado endividamento, a situação económica e financeira do país vai se agravando cada vez mais.
O desemprego está a aumentar, o número de empresas que estão a fechar continua, as dívidas mal paradas ao sistema bancário não diminuiu, as importações continuam a aumentar de produtos alimentares, portanto a economia tem problemas muito graves.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. E de Maputo, nós vamos a Bissau. Na semana que inicia o recenseamento eleitoral, a Guiné-Bissau tem os partidos de oposição a não querer o atual governo, alegadamente por ter falhado na aplicação da lei. Lassana Kassamá.
Ontem, numa comunicação pública, um coletivo dos partidos políticos, entre os quais, ou os mais salientes, a PUP-PDGB e MADEM G15, exige a demissão do governo. Para estes atores, o executivo liderado por Arxides Gomes falhou com o cumprimento do seu mandato, que é a realização das eleições legislativas marcadas para 18 de novembro próximo. Passo adicional, argumenta ainda o coletivo dos partidos políticos extraparlamentares, seria a formação de um novo governo de consenso nacional alargado para gerir os assuntos correntes do Estado e, consequentemente, organizar as eleições. O político Jorge Mandinga foi quem falou em nome do coletivo.
O governo deve demitir-se ou ser demitido por ter falhado no cumprimento do seu mandato. O seu lugar
seja como for, o governo continua a cumprir a sua agenda eleitoral, anunciando o início do recenseamento eleitoral em todas as regiões do país. E sobre a agência relativamente à elaboração do novo cronograma eleitoral, seguem as declarações da ministra da Administração Territorial, Esther Fernandes.
O cronograma virá logo no momento oportuno. Agora, estávamos à espera dos kits. Os kits só chegaram em dias. Começamos hoje o recenseamento, naturalmente que o cronograma vai surgir. À medida que vamos trabalhando, vamos vendo o que é que está feito, o que é que está para se fazer e naturalmente as coisas vão diluindo.
Sabe-se, entretanto, que no terreno prosseguem a constituição das mesas de recenseamento em Bissau e no interior do país. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
O presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, foi galardoado com o prémio de Grupo de Trabalho Interinstitucional das Nações Unidas para a Prevenção e Controlo das Doenças Não Transmissíveis. O prémio, que vai ser entregue no dia 27 de setembro em Nova Iorque, na reunião de alto nível sobre doenças não transmissíveis, é o reconhecimento da iniciativa presidencial sobre a prevenção do uso abusivo do álcool, campanha Menos Álcool, Mais Vida. Uma nota da presidência de Cabo Verde diz que o galardão é o reconhecimento do trabalho de Jorge Carlos Fonseca e todos os promotores e parceiros desta iniciativa, que fazem desde 2016 para a prevenção do uso abusivo do álcool, que está enraizado na cidade cabo-verdiana, com efeitos extremamente nefastos a diversos níveis. O chefe do gabinete da presidência e psiquiatra, com muitos trabalhos feitos sobre alcoolismo, Manuel Faustino, explica o impacto do programa criado pelo presidente de Cabo Verde.
A alimentação, o consumo de álcool, o abuso de drogas. Então, essa é hoje é uma grande preocupação da Organização Mundial da Saúde, não é só de hoje, mas já vem de algum tempo, exatamente no sentido de combater essas doenças não transmissíveis que estão relacionadas com estilos de vida, com formas de comportamento das pessoas, em grande parte. Então, o facto do Presidente ter agarrado essa problemática tem sido considerado muito exemplar e, por conta disso, a OMS decidiu agraciá-lo com este prémio.
O tema do alcoolismo será também da intervenção do presidente Jorge Carlos Fonseca no seu discurso a 26 de setembro na Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York, bem como na cerimónia em que receberá o prémio da Organização Mundial da Saúde. Manuel Faustino explica.
O presidente vai fazer uma intervenção geral nesta reunião de alto nível, que vai se debruçar especificamente sobre as doenças não transmissíveis.
Era Manuel Faustino, que é o chefe da Casa Civil da Presidência de Cabo Verde, o prémio que Jorge Carlos Fonseca vai receber na próxima quarta-feira em Nova Iorque, no decurso da Assembleia Geral das Nações Unidas. Recordar que a Voz da América estará em peso na cobertura desta importante conferência global. No Brasil, o Brasil perdeu este mês uma das principais instituições de preservação, o Museu Nacional do Rio de Janeiro. O incidente reforça a necessidade de maior proteção de instituições do género, reporta Bruna Meneghetti.
O edifício era a maior instituição científica de história natural e antropologia da América Latina. tendo completado 200 anos em junho. No Brasil, este é o nono prédio cultural consumido pelas chamas nos últimos 10 anos. No entanto, para a museóloga Maria Inês Mantovani, esses episódios são um problema mundial e devem ser evitados principalmente através do chamado plano de emergência, adotado internacionalmente.
Esse planejamento, né, é muito importante porque ele não envolve só equipamentos, ele envolve ações pessoais. Numa hora de uma emergência, esse plano tem que ter descrito quais as ações imediatas que têm que ser tomadas, quais os cuidados. E, mais do que tudo, é a checagem permanente desses itens. Nós não podemos sempre evitar, por exemplo, que um incêndio ocorra, mas nós temos que evitar que ele se propague.
Mas, segundo Maria Inês, não adianta todo esse cuidado se não há o essencial.
O Museu Nacional do Rio era momento já que pudesse ter havido um investimento contínuo, mas que tivesse protegido essa edificação e esse acervo. O que falta, na verdade, são recursos. Nem todos os museus podem ter aparatos tecnológicos e eletrônicos e tudo de segurança como é desejável.
Porém, mesmo em São Paulo, uma das cidades mais equipadas do Brasil em relação a museus, também há problemas. O prédio que seria o Museu de História da cidade deveria ter sido aberto em 2015. Nunca chegou a sair do papel e hoje é um terreno abandonado. Já o Museu do Ipiranga, que contava a história da independência do Brasil, foi fechado em 2013 por risco de desabamento e só começou a sua reforma agora, depois de 5 anos de espera. O longo período assusta em comparação ao Museu da Língua Portuguesa, que abrirá em 2019, tendo demorado apenas 4 anos para se reerguer. Questionada sobre o que a população pode fazer para garantir o bom cuidado dessas instituições, a museóloga afirma.
Acho que o que os visitantes têm que fazer é, quando eles percebem que o museu está fragilizado, eles unirem forças ao próprio museu, né, para reivindicar um posicionamento do Estado ou de quem seja o gestor. E acho que uma das melhores atitudes que a sociedade pode ter é visitar museus, entende?
Bruna Meneghetti, para a Voz da América.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai se juntar a outros líderes mundiais na próxima segunda-feira na sede das Nações Unidas em Nova York para as suas reuniões anuais, neste caso concreto, para a chamada Assembleia Geral das Nações Unidas. De guerras a mudanças climáticas, a fome e doença são muitos dos tópicos na agenda da Assembleia Geral das Nações Unidas. Mas o presidente americano, Donald Trump, deverá ser aquele que chamará mais atenção com os outros líderes mundiais a querer ouvir o que ele tem a dizer sobre a desnuclearização da Coreia do Norte e outras questões prementes. A nossa correspondente em Nova York, Margaret Becha, fez a previsão do encontro numa reportagem que aqui é apresentada pelo João Santa Rita.
O presidente Trump causou sensação na sua estreia o ano passado na Assembleia Geral.
The United States has great strength and patience, but if it is forced to defend itself or its allies, we will have no choice but to totally destroy North Korea.
Os Estados Unidos têm grande força e paciência, mas se formos forçados a defender-nos ou os nossos aliados, não teremos escolha senão destruir totalmente a Coreia do Norte. O homem-foguete está numa missão suicida para si e para o seu regime. Ele surpreendeu dirigentes mundiais habituados a nuances diplomáticas e muitos perguntam agora se ele vai repetir o que fez. Richard Gowan, do Centro Universitário da ONU.
That was great television. It played incredibly well on US networks. Trump is not really here to charm other leaders. He is here to make some headlines.
Foi muito bom na televisão, foi incrivelmente bom nas redes de televisão americanas. Trump não vem aqui para agradar a outros líderes, vem aqui para fazer o cabeçalho das notícias com declarações poderosas pouco antes das eleições legislativas. Portanto, vai haver fogo. E vai haver fúria. Embora o seu modo de atuar seja inconvencional e tenha os seus riscos, levou ao diálogo. Muitos agora vão ver o tom que Trump vai adotar em relação à Coreia do Norte na terça-feira, quando falar perante a Assembleia Geral. O líder norte-coreano, Kim Jong-un, não estará na audiência, mas provavelmente irá seguir o discurso de Pyongyang. O secretário de Estado, Mike Pompeo, convidou o seu homólogo norte-coreano a reunir-se com ele em Nova Iorque. Na quinta-feira, Pompeo vai presidir a uma reunião do Conselho de Segurança. Ele vai informar o Conselho sobre as discussões com a Coreia do Norte e apelar para que os países continuem a aplicar a pressão de sanções até Pyongyang adotar medidas concretas para se desnuclearizar. Os Estados Unidos têm agora a presidência rotativa do Conselho de Segurança. O presidente Trump vai presidir uma reunião na quarta-feira centrada na não-proliferação. Espera-se que ele fale muito sobre o Irão. Nikki Haley é embaixadora americana nas Nações Unidas.
O Irão continua a ser um problema. Em qualquer lugar perigoso no mundo estão as impressões digitais do Irão.
O presidente do Irão fala à Assembleia Geral na terça-feira, seguido de uma conferência de imprensa poucas horas depois de Trump falar ao Conselho de Segurança na quarta-feira. Hassan Rouhani deverá criticar a decisão dos Estados Unidos de abandonarem o acordo nuclear de 2015 com o Irão e a decisão de reimpor sanções. Embora muitos líderes estejam presentes a esta sessão, há exceções a notar. Os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da China, Xi Jinping, não vão estar presentes, bem como a chanceler alemã Angela Merkel. Embora a Coreia do Norte e o Irão dominem os cabeçalhos, haverá outras questões em discussão, como conflitos no Médio Oriente e África, aquecimento global e desenvolvimento.
A antevisão daquilo que pode vir a ser a Assembleia Geral das Nações Unidas, que arranca na segunda-feira em Nova Iorque. 13 horas e 51 minutos. Outras notícias americanas. O presidente Donald Trump desvalorizou hoje a acusação de abuso sexual ao seu candidato ao Supremo Tribunal, Brett Kavanaugh, afirmando que se a agressão fosse tão má, a mulher teria apresentado queixa imediatamente. Não tenho dúvida de que se o ataque à doutora Ford foi tão mau como ela diz, ou ela ou os seus queridos pais teriam imediatamente apresentado queixa às autoridades locais competentes, escreveu Donald Trump no Twitter. Peço que essa queixa seja mostrada para que possamos saber a data, a hora e o local, acrescentou Trump. O presidente norte-americano já tinha abordado o assunto, mas até o momento não tinha nomeado a mulher que acusa Kavanaugh, a professora universitária Christine Blasey Ford, ou questionado as suas alegações. Noutra mensagem no tweet, Trump escreveu que Kavanaugh tem uma reputação impecável e está a ser atacado por políticos de esquerda radicais que não querem respostas, apenas destruir e odiar. Na próxima semana, o Senado vai ouvir o juiz indicado para o Supremo Tribunal e a acusadora, a professora Christine Ford. O regresso ao Uganda do deputado Robert Kyagulanyi, mais conhecido pelo sobrenome artístico de Bob Wine, entusiasmou seus apoiantes que renovaram a esperança numa mudança política naquele país. O governo já respondeu dizendo que essa onda emocional criada por Bob Wine vai desaparecer. Álvaro Lugero Andrade.
Centenas de jovens reuniram-se ontem à noite em frente à casa do Robert Kyagulanyi, no distrito de Wakiso, nos arredores de Kampala. Eles entoaram cantos em que demonstraram sua confiança de que querem que seja ele o próximo presidente do Uganda. Espancado, mas não quebrado, Kyagulanyi, de 36 anos, disse à Voz da América que, por agora, não pode pensar nas eleições presidenciais de 2021.
Right now we are actually slaves in our own country.
Agora somos escravos do nosso próprio país. Nós não podemos falar livremente. Nós não podemos nem mesmo acenar e cumprimentar entre nós de forma livre. Então, frente a esta tamanha impunidade, devemos pensar nisso e ver como lidar com esta realidade. É agora ou nunca. Nunca antes tantas pessoas estiveram tão unidas e uma só voz. Isso não deve ser, no entanto, um dado adquirido, disse Bobby Wine. Robert Kyagulanyi, de seu nome próprio, regressou ao país depois de ter recebido tratamento médico nos Estados Unidos. Ela diz ter sido torturado pela polícia no mês passado, após protestos contra o presidente Yoweri Museveni na cidade de Arua, na cuja Aida estava entre aqueles que cantavam em apoio a Kyagulanyi. Ela vê isso como o começo de um movimento.
This is the process leading us to 2021. este é o processo que nos leva a 2021. Esperamos mudar isto através de eleições. Estamos a espalhar as boas novas do poder das pessoas a todo o país. Já estamos no processo de transição sem gás lacrimogênio, sem preocupação, mas com vigor, com toda a coragem.
Analista política Ana Adike Ebajo considera que os jovens estão cansados de ouvir a geração mais velha elogiar o atual governo por ter trazido a paz após anos de conflitos. Ela argumenta que a geração mais jovem atingiu o seu ponto de ruptura. Ofuano Opondo, porta-voz do governo, diz que o Movimento Nacional pela Resistência, através das suas promessas políticas, criou expectativas. O governo do RNM não consegue criar oportunidades para todos num ritmo mais rápido e, portanto, há um genuíno descontentamento e anseios, particularmente de oportunidades de empregos remunerados. Mas isso não pode ser conseguido com este tipo de onda emocional criada por Bobby Wine, argumenta o porta-voz do governo.
E quando caminhamos para o final, aqui está o João Santa Rita.
Na página desportiva, começamos, claro está, com a Liga dos Campeões de Futebol de África. Hoje, 1 de agosto, tinha que ir a Lubumbashi, na República Democrática do Congo, marcar para passar às meias finais. Tinha empatado na primeira mão em Luanda a 0 golos com o Tupu e Sam Azembe. E hoje tinha que marcar e marcou. 1 de agosto esteve a perder por 1-0. Mas ainda na primeira parte, Mongo igualou aos 34 minutos. Batata na capoeira, 1-1. Antes de terminar a primeira parte, Tony Cabassa defende um penalti. Depois, defende outro na segunda parte. O jogo na segunda parte não sofre alteração. 1-1. Adeus. Au revoir, Tupuissant. 1 de agosto, passou às meias finais da Liga dos Campeões de África. Ainda hoje, temos duas equipas da Tunísia em ação. Etoile du Sahel contra o Esperança. Na primeira mão, Esperança ganhou por 2-1. E o Wydad Casablanca, atual campeão africano de Marrocos, recebe o Sétif da Argélia. Na primeira mão, Sétif ganhou por 1-0. Amanhã, Al Ahly do Egito recebe o Oroya da Guiné-Conakry. Na primeira mão, empata 0 golos. Hoje o jogo é no Cairo, na capital egípcia. Agora para a Europa, o argentino Kun Agüero prolongou o seu contrato com o Manchester City, que expirava em 2020. Significa agora que vai ficar no City até 2021, quando tiver 33 anos de idade. Não foram dados pormenores do valor da extensão, que deve de certeza afetar também o que ainda resta do atual contrato. Kun Agüero é o melhor marcador da história do Manchester City, com 204 golos em 299 jogos. Chegou ao City em 2011, vindo do Atlético de Madrid. City joga amanhã para o campeonato inglês com o Cardiff no país de Gales e todos a perguntar como é que o City vai reagir depois da sua surpreendente derrota em casa com o Lyon de França para a Liga dos Campeões. Ontem na Europa houve jogos não da Liga dos Campeões, mas da Liga Europa. Uma equipa portuguesa em ação, o Sporting de Portugal, bateu o Karabag do Azerbaijão 2-0. Um golo do jovem cabo-verdiano Giovane Cabral, que entrou a substituir outro natural de Cabo Verde, Nani. Sporting está no grupo do Arsenal de Inglaterra, que bateu o Wrocław da Ucrânia 4-2. Sporting tem um bom início de época a ganhar os jogos que já efetuou no campeonato, na Taça da Liga e agora na Liga Europa. O treinador do Sporting é José Peseiro.
Temos 6 jogos só, não é? Estamos satisfeitos, estamos contentes com o trabalho, mas estamos com 6 jogos. Não é mais que isso. Dá-nos confiança para acreditar naquilo que fazemos, os jogadores e todos nós, mas não vamos aqui fazer mais do que isso, são 6 jogos. O foco é o jogo, ganhámos este jogo, demos um passo em frente na Liga Europa, agora vamos pensar e descansar e pensar bem no jogo do Braga. Portanto, não vale a pena ter foco sobre a Liga Europa, neste momento é o foco sobre a Liga Portuguesa. É segunda-feira o jogo.
Era José Peseiro, treinador do Sporting de Portugal.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Dentro de instantes, a nossa emissão vai continuar com o Álvaro Lugero Andrade para a terceira e última página. Destaque para a página reservada às artes, com uma conversa com o arqueólogo moçambicano Ricardo Teixeira Duarte sobre a preservação da ilha de Moçambique, a primeira capital daquele país. Foi um prazer estar consigo durante a semana. Um grande abraço do Amêncio Miguel e até segunda-feira.
Voz da América, transmitir em português desde Washington, 21 de setembro, sexta-feira, ao microfone Álvaro Lugero Andrade. Estamos a transmitir em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Também pode acompanhar-nos no site voaportugues.com. A Voz da América está igualmente presente no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Snapchat, sempre com referência VOA Português. No WhatsApp, o nosso número para contacto, envio de vídeos e fotos e também de informações é o mais 1-908-652-4584. Neste momento são 14 horas e 40 segundos em Washington, 25 graus lá fora, dia de muita chuva. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade, produção e Doris Dobson. A assistência técnica é de Rob McLean. Títulos de atualidade nesta sexta-feira, o presidente americano Donald Trump desvaloriza a acusação de abuso sexual ao seu candidato ao Supremo Tribunal. Presidentes turco e russo anunciam um acordo que evita ofensiva militar contra o enclave sírio de Idlib, dominado pelos rebeldes. Pelo menos 100 corpos recuperados depois de naufrágio na Tanzânia. Fique para acompanhar outras notícias, também a Revista Económica e a rubrica das sextas-feiras, Artes, hoje, sobre a conservação da ilha de Moçambique. Vamos começar em Moçambique. O novo ataque de um grupo de insurgentes provocou 12 mortos na noite de ontem na aldeia de Pecoeé, posto administrativo de Quiterajo, no distrito de Macomia, na província moçambicana de Cabo Delgado, informaram hoje moradores à Voz da América. As fontes revelaram que, perto das 22 horas, um grupo armado atacou a aldeia, tendo morto a tiro 10 civis, enquanto duas crianças foram carbonizadas, quando os atacantes incendiaram dezenas de residências na aldeia remota de Macomia. A Voz da América tentou ouvir as autoridades locais, mas sem sucesso. Este é o quarto ataque que ocorre em 4 semanas no distrito de Macomia. Há informações de um outro ataque ontem de manhã em Punhangar, mas não temos mais confirmação oficial. Falemos agora da economia também em Moçambique. Alguns economistas dizem ser absolutamente errado afirmar que o país é um bom pagador da dívida, ou seja, o Estado, quando se sabe que pelo menos nos próximos 7 anos Moçambique não vai poder honrar os seus compromissos com os diferentes credores internacionais. Ramos Miguel tem a reportagem.
Adriano Mariani disse que, não obstante o incumprimento no reembolso de títulos de dívida externa, o país é um bom pagador de dívida, acrescentando que cerca de 87% dessa dívida é com credores bilaterais e multilaterais e Moçambique está a pagar. Segundo aquele governante, o restante, cerca de 17%, é que o governo está a negociar para pagar e as razões já foram sobejamente explicadas, tendo sublinhado que Moçambique é um país para investir e é um lugar onde não há problemas. Mas o economista João Mosca discorda do ponto de vista do ministro.
É absolutamente errado estar a dizer isso e é o discurso que eles devem fazer no sentido de criar novas expectativas para o investimento, mas os investidores também sabem muito bem que Moçambique continua no lixo das empresas de rating. Moçambique não está a pagar as suas dívidas, nem vai pagar as suas dívidas nos próximos 6, 7 anos, né? Que é quando se pensa que as primeiras receitas do gás possam acontecer. Isso não acontecer, porque essas receitas já eram para ter começado antes, né? Já foi adiado isso e não é possível adiar outra vez.
E o economista António Francisco diz não saber onde é que o ministro da Economia e Finanças vai buscar dinheiro para pagar a dívida.
O ministro das Finanças recentemente disse que precisava de quase 200 ou 300 milhões de pagamento de dívida. E nós vamos ver onde é que ele vai buscar o dinheiro para isso. Vimos que ele próprio teve de renegociar o endividamento em Matum e depois apareceram mais outros endividamentos. E essas não estão renegociadas. Portanto, nós não sabemos como é que eles vão renegociar esse processo. Não pode estar a dizer que é sustentável uma coisa que, pelo que parece, não sabemos ainda qual é a verdadeira dívida. Está a ver?
Já para o economista Roberto Tibana, enquanto o governo não esclarece a questão das chamadas dívidas ocultas, Moçambique não vai sair da crise do endividamento.
Nós estamos agora numa fase em que, infelizmente, é difícil fácil para o governo resolver o problema fundamental que trancou este país na situação em que está, que é o problema das dívidas ocultas e saber onde é que está o dinheiro. Vai ser extremamente difícil Moçambique sair desta situação. Enquanto eles não esclarecerem as lacunas daquele relatório de auditoria, resolver e dar continuidade à resolução dos aspectos criminais daquele relatório, enquanto eles não esclarecerem onde é que está o dinheiro, o que é que fizeram com o dinheiro, este assunto ainda vai levar muito tempo.
E de acordo com João Mosca, enquanto não se resolve o problema do elevado endividamento, a situação económica e financeira do país vai se agravando cada vez mais.
O desemprego está a aumentar, o número de empresas que estão a fechar continua, as dívidas mal paradas ao sistema bancário não diminuiu, as importações continuam a aumentar de produtos alimentares, portanto a economia tem problemas muito graves.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E aqui na Voz da América vamos agora à nossa habitual revista económica, começando com as remessas dos imigrantes angolanos a trabalhar em Portugal, que caíram 3,4% em julho para 830 mil euros, enquanto as dos portugueses em Angola caíram 17,3% para 26 milhões de euros nesse mesmo período, de acordo com dados revelados hoje. No geral, os africanos de língua portuguesa a trabalhar em Portugal enviaram para os seus países de origem 3,19 milhões de euros em julho deste ano, o que representa uma descida de 1,8% face aos 3,25 milhões de euros enviados em julho de 2017. Em Moçambique, o transporte aéreo de passageiros registrou um crescimento de 2,4% entre abril e junho deste ano, comparativamente aos primeiros três meses de 2018, revela o Instituto Nacional de Estatística. A carga teve índice de crescimento na ordem de 32,2% e 67,4% face aos trimestres anterior e homólogo do ano passado. Este incremento é justificado pelas novas regras de aviação civil recentemente adotadas no setor, particularmente no que toca à concorrência do mercado doméstico no âmbito do processo da sua liberalização. O governo sul-africano vai realocar 50 mil milhões de rands, 3,3 mil milhões de dólares, do atual orçamento de Estado para impulsionar o crescimento da economia. O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa disse hoje que as novas reformas políticas visam reverter a estagnação atual da economia nacional, que entrou em recessão no segundo trimestre deste ano pela primeira vez desde 2009. Ramaphosa acrescentou que o governo sul-africano identificou a agricultura e a atividade económica em zonas urbanas periféricas e rurais como prioritárias para a intervenção anunciada. As principais bolsas europeias estavam hoje em alta, com os investidores à espera de vários indicadores macroeconómicos relevantes da zona euro e dos Estados Unidos. As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt subiam 0,83%, 0,64% e 0,60%, respectivamente, bem como as de Madrid e Milão, que avançavam 0,63% e 0,80% no final da manhã. Em Nova Iorque, a bolsa começou em alta no início da sessão, depois de ter encerrado ontem com dois índices em novos máximos. No final da manhã, o índice Dow Jones subia 0,33%, o Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, 0,16%, e o índice alargado S&P 500 subia 0,30%.
Está com a Voz da América. Emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Sexta-feira é dia de artes aqui na Voz da América e hoje o Manso Miguel fala com Ricardo Teixeira Duarte, arqueólogo moçambicano, a propósito da preservação da ilha de Moçambique. Vamos então a artes aqui na Voz da América.
Nesta página cultural, destacamos hoje o esforço de proteção do património da ilha de Moçambique, que completa 200 anos. Foi a primeira capital de Moçambique e é património mundial da humanidade, segundo classificação das Nações Unidas. Antes da chegada dos portugueses, a ilha tinha uma história com um importante porto, diz o arqueólogo moçambicano Ricardo Teixeira Duarte.
A ilha de Moçambique, quando os portugueses chegaram, não vivia muita gente na ilha. A ilha foi muito urbanizada a partir da, pelos portugueses. Isto porquê? Porque as pessoas que aqui viviam nesta zona, portanto, como eu disse há bocado, que é a baía, esta baía de Mussoril, tem a cabeceira grande, a cabeceira pequena, etc. Não é uma zona muito extensa, não é? É uma baía relativamente pequena, mas... E as pessoas que aqui viviam preferiam viver na zona continental, porque, repara, na ilha de Moçambique não existe água. Não existe água doce, né? Portanto, e nas cabaceiras não existe. Existem poços com água, existem melhores condições. Na zona do Mussoril existem pequenos canteiros, não é? Zonas com água doce onde se cultivava hortas, arroz. Por exemplo, o arroz cultivava-se aqui antes dos portugueses chegarem. E, portanto, as populações não iam para viver na ilha porque não tinham necessidade. Os portugueses depois tiveram uma questão da sua proteção, não é? Motivos de defesa, não é? Estavam ali na ilha, construíram a grande fortaleza de São Sebastião, que é enorme, depois mais dois ou três pequenos fortes, e ali estavam na ilha por causa de preocupações defensivas, não é? Mas as populações não tinham, então elas preferiam viver no continente, e a ilha era pouco habitada. Inclusive, nessa altura em que a ilha foi elevada à cidade há 200 anos, era, a maioria eram portugueses que viviam na ilha. Até existe mais ou menos um censo, não, uma coisa da ilha, em que diz que a ilha tinha uns 300, 200 ou 300 habitantes, dos quais só 30 e tal é que eram africanos, não é? E, portanto, não era muito, muito povoada. Olha como é hoje. Depois os portugueses começaram a urbanizar a ilha, a construir. Primeiro não era uma urbanização tão intensa como é agora. Era caracterizado por pequenas quintas, onde havia uma casa senhorial e depois instalações anexas, onde se encontravam os escravos, não é? Porque a economia nessa altura era a base de mão de obra escrava. As pessoas falam do comércio de escravos, mas não era só o comércio de escravos, era uma economia que existia no território moçambicano há 200 anos atrás, que era toda ela baseada na mão de obra escrava. E, portanto, a ilha era assim, era quintas onde... tinham as casas senhoriais e depois onde viviam os escravos. E pronto, havia umas dezenas de quintas, não é? E pouco aquilo foi-se aumentando, mas a grande urbanização da ilha, com o casario que existe hoje, não é? Que ela é quase toda urbanizada, foi em século XVIII, XIX, não é? Que intensamente se urbanizou a ilha, não é?
Com o apoio dos Estados Unidos, o arqueólogo Ricardo Teixeira Duarte e seus colegas iniciaram um projeto de busca de elementos para contar essa parte da história de Moçambique.
Os sul-africanos também estavam metidos neste programa. E eles localizaram um naufrágio de um navio de escravos, o São José, que tinha naufragado em Cape Town. E foi a primeira descoberta de um naufrágio de um navio de escravos. O navio ia para a América, saiu daqui de Moçambique com 600 escravos, naufragou ao pé de Cape Town, mesmo ali em frente à cidade, né, e morreram 300 escravos. Os outros conseguiram salvá-los e foram vendidos em Cape Town. E a descoberta dessa embarcação foi muito importante. E, por acaso, calhou que agora, recentemente, os americanos construíram aquele magnífico museu, não é? Que faz parte do Complexo Smithsonian, que é o Museu de História e Cultura Afro-Americana, aí em Washington, não é? Um museu magnífico, cujo diretor é um amigo meu também, o Lonnie Branch, uma figura muito mediática nos Estados Unidos e um homem extraordinário. E o museu foi inaugurado o ano passado. E esse museu, uma das principais partes da exposição do museu é sobre esse... Se tiver olho, vá lá, se tiver a oportunidade em Washington, porque vale a pena ver. E uma das principais partes da exposição é sobre essa embarcação, o que foi encontrado nesse naufrágio do São José. Encontram-se aí alguns objetos e a história do navio. E o navio saiu daqui, da ilha de Moçambique, com escravos daqui. E a partir daí desenvolveu-se um projeto, e depois aqui a Embaixada dos Estados Unidos também reforçou os fundos que foram colocados para este estudo internacionalmente, portanto, para o pela Smithsonian. A Embaixada reforçou com mais algum apoio diretamente aqui para a ilha, para procurarmos mais evidências do comércio de escravos aqui na ilha, dos escravos que iam para a América, dos testemunhos que ainda se encontram, não é? E aqui, não é? E nós, portanto, utilizámos esses fundos também para preservar todo o património, para fazer um trabalho de proteção do património de subaquático, arqueológico subaquático, não só de navios de escravos. E como precisávamos de condições para preservar esse património, condições de infraestruturas, não é? O governo pôs à nossa disposição, o Ministério da Cultura pôs à nossa disposição uma parte da fortaleza, uma pequena parte, não é? Umas antigas casernas que tinham condições excepcionais para isso na fortaleza, e nós avançámos com a criação deste centro, através da Universidade Eduardo Mondlane, não é? Que estava muito interessada em ter uma infraestrutura de investigação aqui no Norte, e utilizámos, portanto, os fundos desse projeto, porque sem isso não teria havido centro nenhum, não é? O centro foi possível porque realmente tivemos esses fundos que foram postos à nossa disposição há cerca de 2 anos e que utilizámos para a organização do centro. Não foi esses montantes não foram só utilizados para isso, não é? Foi também para a proteção desse património e tudo isso, trabalhos de pesquisa, trabalhos de proteção do património, mas o principal que realmente utilizamos os fundos foram para o centro, e penso que foi ótimo, porque assim esse projeto vai terminar agora no fim de setembro, não é? Mas alguma coisa ficou. Normalmente fazem-se os projetos e com a colaboração internacional, vem a fundos e depois, olha, não fica nada. E neste caso é importante, porque ficou aqui uma coisa, um testemunho, que são estas instalações, este centro, que eu penso que vai ser muito interessante para o futuro. E a Universidade Eduardo Mondlane não teve só a preocupação de fazer um centro de arqueologia. O projeto era realmente um projeto de arqueologia, mas como a Universidade tem este projeto de estender a todo o país centros de investigação e recursos para apoiar a pesquisa nas diversas áreas, então o Sr. Reitor Orlando Quilampo entusiasmou e tal de que se fizesse uma coisa não só para a arqueologia, mas sim multifuncional, estendendo também as outras áreas de pesquisa, com especial incidência na pesquisa sobre o marítima, não é? Mas dar apoio a outras áreas de pesquisa e numa interação muito grande também com a província, não é? Com a população da ilha, e ser isto um centro que está ao serviço da população local também, e em que ela também deve participar ativamente.
Neste momento, o que é que pode ser visto no centro?
O centro, portanto, não é um museu. Agora as pessoas... Muita gente vai ali e faz confusão, diz, a exposição, o museu, outra diz um museu, porque realmente nós, como tivemos este projeto durante 2 anos e fizemos bastante trabalho, recolhemos bastante material, recolhemos imagens muito boas, documentação e pronto, e utilizámos uma parte desse material para documentar. Podemos dizer que é a decoração do centro, não é? Mas é uma decoração com coisas com imagens ligadas com o património subaquático, resultado do trabalho que fizemos, não é? E, portanto, tem ali muita informação, realmente tem informação muito interessante do ponto de vista histórico e arqueológico, e as pessoas, e portanto, parece um museu, mas não é.
Em termos de turismo, os americanos têm muito interesse, têm visto, é verdade que não é só a área
de concentração, mas há muito interesse de americanos virem ver, em particular os que estão interessados na questão da escravatura.
Olha, a ilha é realmente um local encantador, não é? Não só a ilha, como toda esta zona. O mar é lindíssimo. Aqui onde eu estou, que é onde é a minha casa, que é aqui a pé da Praia das Chocas, isto é uma praia maravilhosa, não é? Rivaliza com qualquer das melhores praias do mundo, não é? Bora Bora, e outra rivaliza. Mas existe o grande problema da dificuldade daqui chegar, pá. Isto é difícil. Uma pessoa para vir aí dos Estados Unidos aqui só em passagens aéreas, isto é uma fortuna.
E assim foi a conversa com o arqueólogo moçambicano Ricardo Teixeira Duarte sobre a ilha de Moçambique. E vamos marcar o ponto final com música de Nampula. Nampula é onde fica a ilha de Moçambique e o grupo icónico Iupuro. Foi Artes aqui na Voz da América com Amâncio Miguel.
Foi assim Artes com Amancio Miguel aqui na Voz da América, quando são 14 horas e 26 minutos. Estamos a caminhar para o fim desta emissão. Vamos então atualizar as notícias. O presidente americano Donald Trump desvalorizou hoje a acusação de abuso sexual ao seu candidato ao Supremo Tribunal, Brett Kavanaugh, afirmando que se a agressão fosse tão má, a mulher teria apresentado queixa imediatamente. Não tenho dúvidas de que se o ataque à doutora Ford foi tão mau como ela diz, ou ela ou os seus queridos pais teriam imediatamente apresentado queixa às autoridades locais competentes, escreveu Trump no Twitter. Peço que essa queixa seja mostrada. Acrescentou, o presidente já tinha abordado o assunto, mas até o momento não tinha nomeado a mulher que acusa Kavanaugh, a professora universitária Christine Blasey Ford, ou questionado as suas alegações. Na próxima semana, o Senado vai ouvir o juiz indicado para o Supremo Tribunal e a acusadora. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan e o seu colega russo Vladimir Putin afirmaram hoje ter chegado a acordo que evita uma ofensiva militar contra o enclave sírio de Idlib, controlado pelos rebeldes. Os dois presidentes concordaram em criar uma zona desmilitarizada de 15 a 20 quilómetros em Idlib. O presidente russo, pelo seu turno, Vladimir Putin, afirmou que o acordo afasta a ameaça à base aérea militar russa de Maine, que foi alvo de ataques, incluindo uso de drones. Na Nigéria, Mamoun Nour, uma figura importante do grupo radical Boko Haram, terá sido morto por alguns dos seus próprios companheiros a 21 de agosto após uma disputa interna, revela a imprensa do país. Jihad Abdallah, um estudioso do Ilão e que serviu como negociador entre os líderes do Boko Haram e o governo, disse à Voz da América que Nour era considerado uma figura muito branda. Não há ainda confirmação oficial da sua morte. As autoridades da Tanzânia disseram ter recuperado mais de 100 corpos após o naufrágio de uma embarcação no Lago Vitória, na Tanzânia, ocorrido ontem. As buscas por sobreviventes continuam. A TV estatal afirma que cerca de 200 passageiros estavam na embarcação. A primeira-ministra britânica Theresa May criticou os líderes europeus hoje, dizendo ser inaceitável a rejeição ao seu plano para o Brexit e alertou que as negociações que deveriam terminar em outubro estão num beco sem saída. May levou uma reprimenda de seus parceiros europeus na cimeira informal na quarta e quinta-feira na cidade austríaca de Salzburgo, devido ao seu plano para retirar o Reino Unido da União Europeia.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.